Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 35. Salmo 35, nós vamos ler os versículos 9 e 10. Chamo sua atenção para este Salmo, para nós pensarmos sobre o tema Ninguém se compara ao Senhor. Ninguém se compara ao Senhor. Salmo de número 35, versículos 9 e 10. Então me alegrarei no Senhor, exultarei porque Ele me salva. Eu o louvarei com todos os ossos de meu corpo. Senhor, quem se compara a Ti? Quem, além de Ti, resgata o indefeso das mãos do forte? Quem protege o pobre e humilde daqueles que os exploram? Esta é a palavra do Senhor. Amém. Irmãos, historicamente os salmos têm servido como fonte de inspiração para algumas das mais belas composições musicais da tradição cristã. Por exemplo, Isaac Watts escreveu Joy to the World e ele baseou-se no Salmo 98, versículo 4, que diz assim: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, louvem-no em alta voz com alegres cânticos. Embora seja muito apreciado hoje, nos dias em que ele viveu, Isaac Watts foi considerado por muitos como uma perturbação ao status quo musical da igreja, ao ponto de alguns considerá-lo um herege pelas letras que ele escreveu. Só que, longe de ser um herege, Watts era um revolucionário. Isaac Watts escreveu num contexto, num mundo onde a música que se cantava nos cultos consistia apenas de salmos ou alguns trechos da Bíblia que as pessoas selecionavam e colocavam nas melodias. Não se compunham os cânticos ou os hinos ainda na forma ou não, na maioria, como nós hoje temos. Eles simplesmente musicavam os salmos, eles musicavam trechos bíblicos. Isaac Watts achou essa prática monótona, ele percebia que faltava alegria, faltava emoção nos fiéis enquanto eles cantavam. E certa vez ele declarou o seguinte: ver a indiferença maçante, o ar negligente e desatencioso estampado nas faces de toda a congregação enquanto um salmo está em seus lábios pode fazer com que um piedoso observador seja tentado a duvidar do fervor de sua fé. Fecha aspas. O pai de Isaac Watts foi muito sábio no trato com o filho e lançou ao filho um desafio. Se ele estava tão insatisfeito com as músicas que eles cantavam, então ele deveria fazer algo a respeito. Talvez ele devesse escrever coisas diferentes. Então, Isaac Watts passou o resto da vida dele escrevendo letras que exaltam Jesus Cristo e que remetem os cristãos à fé e à esperança na obra redentora do Senhor Jesus Cristo no Calvário. E esse propósito piedoso fica evidente, por exemplo, na forma como ele, em 1719, compôs o seu talvez mais famoso hino, Joy to the World, alegria para o mundo, paráfrase, como disse, do Salmo 98. E atribui-se a melodia do hino à composição de Handel, em 1742. Em português, esse hino ficou conhecido como Cantai que o Salvador Chegou. É o hino 106 do HCC, do Hinário para o Mundo Cristão. Quando Isaac Watts compôs esta canção, essa letra, mal ele sabia que o hino dele provocaria ruídos alegres que reverberaria por todas as eras, deixando os nossos natais ainda mais jubilosos. Para você se recordar de que hino nós estamos falando: cantai que o Salvador chegou, acolha a terra o Rei. Ó vós, nações, a ele só contentes vos rendei, contentes vos rendei, ó sim, contentes vos rendei. E assim vai, são quatro estrofes belíssimas. Ou seja, gente, os salmos, eles sempre serviram de inspiração musical, mas nem todos, nem todos. James Montgomery Boyce, saudoso pastor da 10ª Igreja Presbiteriana de Filadélfia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, ele pregou uma série de mensagens no livro dos Salmos, que durou, foi do ano de 1989 até 1997. Durou aproximadamente 8 anos essa série que ele pregou nos Salmos, como nós estamos tentando fazer aqui. E ele tinha um hábito interessante, o hábito de escolher para o culto onde ele pregaria sobre determinado salmo, um hino que fosse composto a partir daquele salmo. Então, se ele estivesse pregando no Salmo 32, ele escolheria um hino baseado no Salmo 32, e assim por diante. Ele ficou surpreso em descobrir que muitos salmos possuem muitas versões de hinos, às vezes 6 hinos, 8 hinos num salmo só. Mas mais surpreso ainda ele ficou quando ele descobriu que o Salmo 35, o nosso Salmo, ele não tinha qualquer hino correspondente. E aí ele fez uma pergunta: por que será que o Salmo 35 não teria um hino baseado nele? A resposta é que provavelmente, por se tratar do que os estudiosos chamam de Salmo imprecatório. Imprecatório. Imprecação vem de maldição. O Salmo imprecatório, no Salmo imprecatório, o que o autor faz é amaldiçoar os seus inimigos. E existem diversos desses salmos imprecatórios no Saltério. A maioria deles, se não todos eles, foi escrita por Davi, o homem segundo o coração de Deus. Para nós cristãos, naturalmente, às vezes, a gente encontra algum problema quando a gente lê esses salmos de maldição ou salmos imprecatórios. Principalmente quando a gente leva em consideração o que Jesus diz em Lucas capítulo 6, verso 27. Abra lá e veja comigo. Lucas 6, 27 a 31, diz assim: mas a vocês que me ouvem eu digo, amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, abençoem quem os amaldiçoa, orem por quem os maltratam. Se alguém lhe der um tapa na face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que ele leve também a capa. Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Faça aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Jesus disse algo parecido em Mateus 5. Versos 44 e 45. Outra coisa sobre Jesus: quando ele estava na cruz, ele se expressou lá em Lucas 23, 34, da seguinte maneira, com relação àqueles que estavam o torturando ou zombando dele. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Com essas palavras de Jesus em mente, orai pelos que vos perseguem, se te bater num lado do rosto, vire o outro, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Com isso em mente, e você agora comigo lê o Salmo 35, você vai perceber que aparentemente o que está no Salmo 35 vai frontalmente contra tudo o que Jesus ensinou e praticou. Eis o teor, o sabor de um salmo imprecatório ou de maldição. Olha só, volta no Salmo 35, verso 5, e veja comigo o que o salmista, o que Davi aqui vai dizer. Ele diz assim, falando dos seus inimigos: sopra-os para longe, como palha ao vento, e que o anjo do Senhor os disperse. torna o caminho deles escuro e escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Não lhes fiz mal algum, mas eles me preparam uma armadilha, sem motivo abriram uma cova para me pegar. Portanto, que venha sobre eles destruição repentina. Sejam pegos na armadilha que me prepararam, sejam destruídos na cova que abriram para mim. Percebe a diferença das palavras de Davi aqui com o que Jesus ensinou em Lucas, Mateus? A diferença da oração de Davi com a oração de Jesus no Calvário? Para deixar vocês ainda mais intrigados, note o seguinte: Davi louva a Deus enquanto ele amaldiçoa os seus inimigos. O Salmo 35, ele é dividido em três sessões. Em cada uma das sessões, de alguma maneira, Davi lança alguma maldição sobre os inimigos. E o final de cada sessão termina com uma palavra de louvor. Veja, por exemplo, versículo 8. Portanto, venha sobre eles destruição repentina. Verso 9. Então me alegrarei no Senhor. Jesus não nos ensinou a alegrar com a desgraça dos outros, nem dos inimigos. Verso 16. Zombam de mim e me insultam, rosnam e me mostram os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Salva-me de seus ataques ferozes, livra-me desses leões. Então darei graças diante da comunidade e te louvarei. Esse está mais brando. Verso 26. Sejam envergonhados e humilhados os que se alegram com a minha desgraça. Sejam cobertos de vergonha e desonra os que triunfam sobre mim. Exultem e alegrem-se, porém, os que me defendem. Grande é o Senhor, e aí no verso 28, então proclamarei a tua justiça e te louvarei o dia todo. Esse tipo de imprecação ou de maldição nós encontramos em muitos outros salmos no livro dos Salmos. Todos de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas de todos esses salmos ditos imprecatórios ou de maldição, talvez os que sejam mais chocantes sejam esses que eu separei para vocês. E observe que, de tão aparentemente absurdas, as declarações de Davi chegam a ser cômicas. Salmo 3, versículo 7, olha o que ele diz. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, acerta meus inimigos no queixo, quebra o dente deles. Quebra a cara deles, Deus. Em português contemporâneo, Davi está orando assim. O 58, versículo 6, quebra os dentes dos perversos, ó Deus, despedaça, Senhor, a mandíbula desses leões. No verso 8 ele diz, que sejam como a lesma que se desmancha em lodo. Sabe quando você pisa na lesma assim, ela espirra para todo lado. No verso 9, Deus os eliminará, tanto os jovens como os velhos. Verso 10, o justo se alegrará quando vir a vingança contra a injustiça. No sangue do perverso que foi vingado por Deus, o justo lavará os pés. Meu Deus, é pesado. Olha o 109, Salmo 109, verso 6. Que um perverso testemunhe contra ele, e um acusador o leve a julgamento. quando julgarem sua causa, que o declarem culpado, considerem pecado suas orações, que sua vida seja curta e outro ocupe seu lugar, que seus filhos se tornem órfãos e sua esposa viúva, que seus filhos andem sem rumo como mendigos e sejam expulsos de suas casas em ruínas. Que ninguém o trate com bondade, que ninguém tenha compaixão dos filhos órfãos, que todos os seus descendentes morram. Gente, eu estou lendo a Bíblia Sagrada, o Salmo 109. Você tem noção disso? Agora veja o 139, Salmo 139, versículo 19. Ó Deus, quem dera destruísses os perversos. Afastem-se de mim, assassinos, eles blasfemam contra ti, teus inimigos usam teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam, não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos. Chega, né, gente? É o bastante. Que salmo é esse? Agora, sinceramente, essa é apenas uma pequena fração do que nós encontramos noutros salmos deste livro. E aqui no meu esboço, se você quiser depois acessar no site da igreja, você pode ver uma dezena de outros salmos com esse tom imprecatório ou de maldição. Por que que eu trago eles todos à tona? Em primeiro lugar, os céticos, aqueles que se opõem à nossa fé cristã, eles usam esses textos contra nós para falar de ódio, de ira, de vingança ou para contradizer o cristianismo. Logo, a gente precisa saber contra-argumentar. E em segundo lugar, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 15, toda a escritura ela é inspirada por Deus e apta para nos inspirar, para nos alegrar, para nos colocar esperança. Então, como que nós cristãos devemos ler os salmos imprecatórios ou de maldição? Como é que a gente tem que ler, por exemplo, o Salmo 35? Em primeiro lugar, a gente precisa pensar um pouquinho sobre esses salmos imprecatórios de uma forma geral. E depois a gente tem que ponderar especificamente no que Davi diz no Salmo 35. E para fazermos isso, eu quero pensar sobre três coisas com vocês. Primeiro, ninguém se compara ao Senhor na forma como Ele nos encabula. Porque esses salmos nos encabulam. Ninguém se compara ao Senhor na forma como Ele nos encabula, na forma como Ele nos escolta, porque esses salmos mostram-nos a forma como Deus nos escolta, nos protege. E terceiro, ninguém se compara ao Senhor na forma como Ele nos ensina. Esses salmos nos ensinam. Então, em primeiro lugar, ninguém se compara ao Senhor na forma como Ele nos encabula. É de encabular a forma como o Espírito de Deus não apenas inspirou Davi a compor esses salmos, mas também como o Espírito de Deus conduziu o povo ao longo dos séculos para que esses salmos fossem preservados e mantidos na Bíblia Sagrada. No mínimo, pelo fato de Deus ter trazido eles até hoje, isso deve nos encabular. Como é que a gente deve entendê-los? Deixe-me fazer três observações antes de nós partirmos em busca de solução. Veja bem, primeiro, quando você se depara com um texto desses, um texto imprecatório assim, que deseja maldição para os inimigos e etc, geralmente nós cristãos tentamos argumentar da seguinte maneira, colocando o Antigo Testamento contra o Novo Testamento. É ou não é assim? A gente tenta explicar os textos difíceis da Bíblia colocando o Antigo contra o Novo Testamento. E aí algumas pessoas bem intencionadas, eu diria, mas equivocadas, algumas pessoas tentariam simplesmente dizer que existe uma grande diferença entre o Espírito do Antigo Testamento e o Espírito do Novo Testamento. Sim, é verdade que, conforme nós já vimos, Jesus ensinou que nós devemos perdoar os inimigos, orar e abençoar aqueles que nos perseguem. Mas, por outro lado, não se esqueça de que no Novo Testamento nós também encontramos imprecações ou maldições aos inimigos de Deus, semelhantes a essas nos Salmos. Você pode ver, por exemplo, Mateus 8:12. Mateus 22, 13, Lucas 10, de 10 a 16, Gálatas 1, 8, quando diz que mesmo que um anjo que venha do céu pregando um evangelho que não seja o dos apóstolos, ele tem que ser maldito. Você vê Gálatas 5, 12, 1 Coríntios 16, 21 e 22 e vários outros textos no Novo Testamento em que nós também encontramos a mesma linguagem imprecatória ou de maldição que nós lemos lá no Salmo. Então, esse tipo de linguagem não é só do Antigo Testamento. Apocalipse 6:10, Apocalipse 18:20, Apocalipse 19:1 e 2 e assim por diante. O próprio Senhor Jesus Cristo usou linguagem imprecatória. Mateus 23, 13, 15 a 16. Especialmente, olha o que Jesus disse em Mateus 23, 33, quando ele falava dos fariseus. Ele disse: serpentes, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? É uma linguagem imprecatória. Também digno de nota é o uso que Jesus fez do Salmo 41, versos 8 a 10, em Mateus 26, versos 23 e 24, quando Jesus pronunciou o julgamento de Deus sobre Judas. Então não tente jogar o Antigo contra o Novo Testamento e vice-versa, dizendo que o Espírito do Antigo é um, do Novo é outro. Não, existe linguagem imprecatória no Novo Testamento. Outra coisa, é um erro pensar que o Antigo Testamento só fala de julgamento, só fala de condenação e nunca fala de graça. É um erro. Por exemplo, quando Jesus falou do segundo grande mandamento, qual é o segundo grande mandamento, segundo Jesus, lá em Mateus 23, de 38 a 40? O primeiro é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o entendimento. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Você sabia que Jesus não inventou esse mandamento? Você sabia que ele simplesmente repetiu o que Moisés disse em Levítico? Levítico 19:18 diz: não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor. Isso aqui é Levítico 19, verso 18. O Antigo Testamento também fala de graça e de amor. Não seja daqueles que acredita ou pensa, e até inocentemente, verdadeiramente, que o Antigo Testamento não tem graça. Tem graça. A graça não é um atributo só do Novo Testamento. É óbvio que na medida em que a revelação de Deus vai progredindo no Novo Testamento, a graça é maior e mais abundante, mas existe sementes de graça no Antigo Testamento. Moisés, em Deuteronômio, falando em nome do Senhor, nos adverte a não fazer vingança com as próprias mãos. Deuteronômio 32, 35. Salomão, gente, no espírito, entre aspas, do Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte, Provérbios 25, verso 21. Provérbios 25, 21 e 22. Se seus inimigos tiverem fome, dê-lhes de comer. Se tiverem sede, dê-lhes de beber. Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles e o Senhor o recompensará. Ou seja, o espírito do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Ambos são inspirados pelo mesmo Deus, estão cheios de graça e de verdade. Portanto, quando a gente se deparar com um texto difícil no Antigo Testamento, um texto imprecatório ou de maldição, como Salmos, por exemplo, não é sábio a gente colocar o Antigo contra o Novo Testamento. Não faça isso. Segundo, Davi, que escreveu os Salmos imprecatórios, os Salmos de maldição, apesar do tom cruel que ele usa nos Salmos, esse tom bombástico, lembre-se, Davi é reconhecido por nunca, jamais exercer vingança sobre os inimigos dele. Davi nunca exerceu vingança. Davi é reconhecido por perdoá-los e por poupá-los. Aliás, a forma como Davi tratou Saul se tornou exemplar, servindo provavelmente como o melhor paralelo no Antigo Testamento para a atitude de Jesus diante dos inimigos dele lá na cruz. Você pode ver como Davi foi generoso em 1 Samuel 24, de 1 a 7, 26, de 1 a 12, 2 Samuel 1. Davi não era vingativo. Ademais, gente, em todos os salmos imprecatórios, Davi está se alegando inocente dos atos pelos quais ele estava sendo perseguido. Sim, é verdade que Davi não era sempre inocente. E quando ele tinha culpa, a gente conhece os salmos dele e a gente sabe que quando ele tinha culpa no cartório, o que ele fazia? Reconhecia, não culpava ninguém, pedia perdão e buscava mudar de vida. Aliás, ele é reconhecido como homem segundo o coração de Deus, não porque tenha sido perfeito, mas porque sabia se arrepender e pedir perdão e mudar de vida. Então, Davi, que escreveu os salmos imprecatórios, não era um homem vingativo. E terceira observação, Davi, quando escreveu, ele estava escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo. Em Atos 4, 25, a gente aprende que o Novo Testamento, os apóstolos, os autores do Novo Testamento, quando olharam para tudo que Davi escreveu e preservou nos Salmos, eles reconheciam a mão do Espírito de Deus inspirando os Salmos. Isso significa que o Salmo 35 e todos os outros Salmos imprecatórios não são apenas as palavras de Davi, não são apenas os sentimentos pessoais de Davi. Essas palavras, por mais duras que sejam, a princípio, são revelações do próprio Deus. Então, nós não podemos descartar esses salmos, alegando serem coisa do Antigo Testamento ou fraqueza pessoal de Davi. Não, os salmos imprecatórios são palavra de Deus para todos os tempos. Então, para ficar bem claro para você, quando você encontrar um texto difícil no Antigo Testamento, não tente simplesmente riscá-lo dizendo, ah, isso é coisa do Antigo Testamento, esquece, Novo Testamento é diferente. Não, não faz isso. Porque existem linguagens idênticas no Novo Testamento. O mesmo Deus que inspirou o primeiro, inspirou o segundo. Segundo, Davi, ele não era vingativo. E terceiro, Davi estava escrevendo inspirado pelo Espírito de Deus. Então vamos lá. Como que a gente tem que interpretar esses salmos? Para a gente ler, compreender e fazer bom uso dos salmos imprecatórios ou de maldição, eu penso que a gente tem que levar em conta os seguintes. Primeiro, quem era Davi, o compositor dos salmos? O rei de Israel. Davi, quando escreve o que escreveu, ele não está escrevendo como um cidadão comum. ele está escrevendo como rei, como juiz de Israel. Isso faz toda a diferença. O julgamento que Davi chama sobre os seus inimigos, o julgamento que Davi chama sobre aqueles que estavam fazendo o povo comum sofrer, e eles estavam fazendo o povo comum sofrer, por exemplo, Salmo 35, verso 10, 35, verso 20. Então, aqueles que faziam o povo de Deus, o povo comum sofrer, é justo para que aqueles que, opondo-se a Davi, no contexto da monarquia teocrática em que Davi vivia e exercia as leis. Então, quem se opunha a Davi naquele contexto estava se opondo ao próprio Deus e aos planos do próprio Deus para o avanço de Israel e do reino de Deus na terra. Então, Davi como monarca, Davi como rei e juiz de Israel, naquele contexto encarnava a figura do próprio Deus. Ir contra ele era ir contra o ungido de Deus. Ir contra o ungido de Deus era ir contra o próprio Deus, o desejo do próprio Deus. Você pode ler, por exemplo, 2 Samuel 5, 1 e 2, Salmo 35, 27. Então Davi, quando ele escreve o que escreveu, ele não escreve como um cidadão comum. Havia sobre seus ombros responsabilidades. Tinha uma investidura sobre ele diferenciada. Para você entender melhor, hoje em dia, nas democracias do mundo todo, um policial, uma autoridade militar, uma autoridade política, um juiz, um presidente, um chefe de Estado, quando está no exercício dos seus poderes constituídos pelo povo, eles têm o dever de agir de forma diferente do cidadão comum no trato daquelas pessoas que se insurgem, que se levantam violentamente, opondo-se à paz e à ordem constitucionais. É ou não é? Ou seja, alguém investido de autoridade, muitas vezes, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 13, de 1 a 6, eles terão que usar de força para castigar e punir os que praticam o mal, destruindo assim a paz e a ordem. É ou não é assim? É assim. O que você espera dos seus juízes? Que eles apliquem a justa sentença sobre os criminosos. O que você espera dos seus policiais? Que eles impeçam, mesmo que a força, que bandidos se proliferem. Davi, quando escreve os Salmos, não escreve como um cidadão comum. Ele era rei e juiz de Israel. Segunda coisa, Davi, ele é uma figura de Cristo nos Salmos imprecatórios. Ele é uma figura de Jesus Cristo, ou seja, para a gente entender as imprecações ou as maldições neste e nos outros salmos imprecatórios, você tem que se lembrar também de que Davi era um profeta, era uma figura do Messias. O Messias é chamado de filho de Davi. Então, a rejeição experimentada por Davi apontava para a rejeição que Cristo, o Filho de Deus, experimentaria. É isso que está dito no Salmo 2. Na verdade, gente, Jesus cita o Salmo 35, verso 19, para explicar por que muitos dos judeus o odiaram. Ele usa o Salmo 35, 19, lá em João 15, 20, João 15, 23 a 25. Então, o que está reservado para aqueles que a Cristo se opõem, aos que perseguem a igreja, matam os crentes ao longo das perseguições na história e nunca se arrependem, o que está reservado a esses é o que está registrado nos salmos imprecatórios do salmista. Eu já disse isso em outros salmos, pregando esta série. O castigo que cai sobre o ímpio, que não se arrepende, cairá na mesma proporção dos pecados cometidos por eles. Vai seguir o mesmo requinte de horror. Daí o horror de tudo que Davi escreveu. Então, Davi é uma figura de Cristo nos salmos imprecatórios. E todas as maldições que ele chama sobre os inimigos são as maldições que de fato cairão sobre aqueles que no dia do juízo não tiverem se arrependido. E a terceira coisa, Davi revela, quando ele escreve esses salmos, a tendência natural do coração da gente. A tendência natural do coração da gente. As maldições dos salmos imprecatórios, gente, revelam um sentimento que todo mundo conhece muito bem. E qual é esse sentimento? O ressentimento expressado sem qualquer filtro, sem qualquer máscara. Essa é a vantagem da literatura poética no Antigo Testamento. Davi aqui não faz questão de fazer as palavras ficar bonitinhas, de maquiar o horror, não. Ele fala sem filtros e sem máscaras. C.S. Lewis, escrevendo sobre os Salmos, ele foi genial quando ele disse que quando nós enxergamos nesses Salmos o ódio, nós também enxergamos o que naturalmente acontece conosco quando um ser humano é ferido. Quantas vezes a gente já não quis, no fundo da alma, desejar o pior para aquele que fez algo de horroroso? Os salmos imprecatórios, ao mesmo tempo que revelam a fome que a gente tem por justiça, eles desmascaram as horríveis brutalidades e as capacidades de vingança que o nosso coração é capaz de conceber se a gente não for tratado pela graça, se a gente não for tratado pela fé na providência de Deus, na justiça de Deus. Então, gente, o que nós vemos aqui nesses salmos imprecatórios, nada mais é do que o coração da gente exposto. Como que Deus dizendo para nós assim: presta bem atenção, porque diante das maldades dos homens, se você não se cuidar, olha o que vira o seu coração. Então, diante de tudo que a gente falou, rapidinho, e a gente termina, algumas aplicações que a gente extrai desses salmos. Primeira, o respeito que nós temos que ter pelas autoridades constituídas. Respeito pelas autoridades constituídas. Davi estava investido de autoridade real quando escreveu. Davi está falando de justiça para o seu povo, nos termos em que aquele povo conhecia justiça, certo? Porque se você saísse de Israel nos dias de Davi e fosse ver como justiça era aplicada nos outros povos, você veria o pior tipo de barbaridade. Davi, quando invoca essas maldições sobre os inimigos, investido de autoridade real, estava buscando fazer justiça ao seu povo, nos termos da lei que eles tinham. Deus mesmo estabeleceu autoridades para conter o avanço da maldade, gente. Está lá em Romanos 13, de 1 a 6. E Romanos 13, de 1 a 6, eu te lembro, é Novo Testamento. E Paulo está dizendo que, se preciso for, o magistrado tem que usar da espada, para que mantenha a ordem, para que mantenha a paz, para que assim o evangelho do reino de Deus avance. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Romanos 13, de 1 a 6, fala que Deus investiu homens e mulheres de autoridade para que prevaleça a paz e a justiça. E o propósito da paz e da justiça é o avanço do evangelho do reino. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Então, primeira coisa, respeito pelas autoridades. Segundo, não retribuir o mal por mal. A vingança pertence a Deus. Romanos 12, 17 a 21. E aí você deve estar se perguntando, e aqui Paulo é brilhante, você não pode perder isso de vista. Romanos 12, de 17 a 21, encerra o capítulo 12. E no capítulo 13, Paulo vai falar das autoridades que têm o dever de barrar o mal. Paulo está ensinando o seguinte: quando fizerem mal contra você, deixe a vingança a Deus. E uma das formas de Deus vingar o mal, Romanos 13 nos explica, é quando as autoridades, investidas de autoridades, no exercício das suas funções, fazendo cumprir a constituição do seu país, exercem a lei, mesmo que com ímpeto e força. Não retribuir mal por mal. Deixar a Deus a vingança, porque Deus julgará todos aqueles que não se arrependem. Terceira aplicação, fique atento ao seu coração pecaminoso. Os salmos imprecatórios, esses salmos de maldição, eles não podem servir, veja bem, para justificar os nossos desejos pessoais de vingança. Eu não tenho que pegar o Salmo 3, por exemplo, e orar a ele e falar o seguinte: Deus, pega aquela pessoa que está me perseguindo e quebra o dente dela. Não, não é isso. Não existe isso. Agora, eu como cristão, o que eu preciso verificar é o seguinte: quando eu sou injustiçado, se eu não tomo cuidado, o ódio toma conta de mim. E cabe a mim, pelo poder do Espírito, refrear esse ódio e essa ira. Eu já disse e repito, Davi estava investido de autoridade para dizer o que ele disse. Eu e você não podemos. Por isso que Jesus vai dizer: quanto aos inimigos, dê a outra face. Mas quem vai cuidar de mim, Senhor? A lei e a justiça. Mas e se a lei e a justiça falhar, Senhor? Sim, ela falhou. Ela falhou com Jesus. Jesus foi injustamente morto, ou não foi? Mas mesmo quando a justiça falhou, o que que prevaleceu? O plano eterno de Deus. O cidadão comum entende que Deus é soberano até mesmo sobre governos injustos, leis injustas. Esse é o espírito do Novo Testamento. Esse é o espírito do Antigo Testamento. Porque por mais que as leis de Israel lá no Pentateuco hoje nos choquem, se nós tivéssemos como entrar numa biblioteca mundial e comparar os livros da lei dos povos pagãos dos dias de Moisés, dos dias de Davi, nós ficaríamos chocados em perceber o quanto as leis de Israel eram mais avançadas, dignas e humanas do que as leis dos outros povos. Então o que a gente descobre é que diante desses salmos imprecatórios, a gente tem que se quebrantar diante de Jesus. Se quebrantar, porque acima de tudo, os salmos imprecatórios revelam a seriedade que é se opor a Jesus Cristo, o Filho Eterno de Deus. Lembra que eu disse que Davi é uma figura do Messias? Davi representa nesses salmos Jesus Cristo. Opor-se a Davi é opor-se a Jesus, opor-se a Israel é opor-se ao avanço do reino de Deus. Então, em última instância, o que esses salmos nos ensinam é: nunca queira opor-se ao Senhor Jesus. Nunca queira perseguir o povo de Deus. Ai daquele que assim age e não se arrepende. O fim deles é trágico. Pois bem, ninguém se compara ao Senhor na forma como Ele nos encabula. E eu vou ter que terminar aqui, tinha mais dois outros pontos. Na próxima quarta a gente continua, se Deus permitir. E na próxima quarta, se Deus permitir, a gente mergulha um pouco mais no Salmo 35, já que hoje nós tivemos uma visão geral dos salmos imprecatórios, sendo que o 35 a gente tomou ele como parâmetro para entender os demais. Amém?